A Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, boa tarde. Hoje começa mais uma emissão do Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Hoje, ao microfone, vão estar convosco eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado, hoje está connosco o Álvaro Lugero de Andrade. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655 kHz. E depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média, 1530, e continuamos em 13.630 e 17.655 em onda curta. Estamos também no Facebook Live, aí por os ouvintes vão entrar em contacto connosco, muitos de vocês. Estamos também no WhatsApp, para o ouvinte nos conta dar, mas não nos pode contactar telefonando. No WhatsApp é só por escrito, o número é 1908-652-4584. Não se esqueça, portanto, não pode ligar, apenas enviar mensagem. Hoje vamos ter connosco o secretário adjunto do Sindicato dos Enfermeiros de Angola, Afonso Quileba, portanto uma oportunidade para discutirmos a situação da saúde em Angola. Vamos também falar deste diferendo que ocorreu esta semana entre o sindicato e a bastonária da Ordem dos Médicos. Afonso Quileba vai poder dar os pormenores do que é que isso foi, mas já vamos estar centrados na saúde. Mas antes de irmos ao nosso convidado, vamos às notícias e eu vou começar com o Irão, que levou a cabo um teste com um míssil de alcance médio, disse uma fonte militar americana. A fonte disse que o Irão disparou um míssil Shahab 3, que se deslocou para mais de 1000 km, mas não ameaçou a navegação internacional ou bases militares americanas na área.
A Coreia do Norte confirmou ter levado a cabo testes de mísseis, afirmando que se destinou a servir de aviso a belicistas militares na Coreia do Sul. Os médias estatais norte-coreanos publicaram fotos do dirigente Kim Jong-un a monitorizar os testes do que disse serem novos tipos de armas táticas telecomandadas. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul disseram tratar-se de mísseis balísticos de curto alcance.
Mais de 1000 pessoas levaram a cabo uma manifestação hoje no aeroporto de Hong Kong, alertando viajantes a chegarem ao território para as recentes manifestações contra uma lei de extradição já abandonada pelo governo. Uma manifestação está prevista para sábado nas ruas da cidade.
O crescimento económico dos Estados Unidos abrandou no segundo trimestre para 2,1% ao ano de 3,1% no trimestre anterior. Esse crescimento foi, no entanto, acima do que estava previsto, mas mesmo assim, analistas esperam que o Banco Central deverá, na próxima semana, reduzir as taxas de juros.
Mais de 400 mil pessoas tiveram que abandonar as suas zonas de residência nos últimos 3 meses no noroeste da Síria devido a uma ofensiva de forças governamentais. A alta comissária das Nações Unidas para os Refugiados, Michelle Bachelet, condenou o que chamou de indiferença internacional face aos crescentes bombardeamentos aéreos contra hospitais, escolas, mercados e padarias na região, que já causaram a morte de pelo menos 740 civis.
Pelo menos 20 membros de uma organização xiita na Nigéria foram mortos esta semana em confrontos com a polícia, disse um porta-voz do grupo. O grupo tem estado envolvido em manifestações exigindo a libertação do seu líder detido em 2015, apesar de uma ordem do tribunal para as autoridades o libertarem. A polícia não comentou a alegação.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só da Voz da América. Hoje, como eu já disse, vamos ter connosco Afonso Quileba, secretário adjunto do Sindicato dos Enfermeiros. Afonso Quileba, está-me a ouvir?
Estou sim, estou sim.
Muito bem, Sr. Quileba. Olha, eu vou começar, vou aqui recordar aos ouvintes que esta semana houve um diferendo entre, portanto, o Sindicato dos Enfermeiros e a bastonária da Ordem dos Médicos. Aparentemente ela disse que os enfermeiros não deveriam estar a passar receitas e isso levou-os a iniciar um boicote à emissão de receitas por parte dos enfermeiros. Concretamente, o que é que se passou e como é que isso foi resolvido?
Bom, claramente o que se passou, né, acostumado a esse processo de não prescrição de medicamentos aos doentes por parte da classe da enfermagem, foi um ato organizada pela Bacinara da Ordem dos Médicos por desconhecimento das legislações existentes no país.
Uhum.
Porque nós temos legislações, temos as leis, temos diplomas que regulam a atividade de exercício profissional de enfermagem dentro de um hospital e temos o diploma que regula a atividade médica dentro de um hospital.
Uhum.
E por desconhecimento dessas leis e porque também a Bacinara não conhece o país em si, em termos de assistência médica medicamentosa, a cobertura em si da rede sanitária, por desconhecimento disso, levou de uma forma enganosa, então, pronunciar-se no CUNENE, no âmbito da sua investidura como Bacinara da Ordem dos Enfermeiros, dos Médicos, assim que ela toma posse. E por isso, foi infeliz, por não desconhecer a rede sanitária a nível do país, como está assegurada, desde o seu atendimento, desde da construção das unidades sanitárias existentes no país. Então, não foi tão vista assim a sua forma, a sua locução. Não só a classe de enfermagem que reagiu contra, mas a sociedade também reagiu. E assim, outras pessoas, outras sociedades também reagiram em função de ela desconhecer o setor que ela está a dirigir agora, nesse caso, e assim também a rede sanitária no país.
Muito bem. Olha, eu vou só lhe fazer mais uma pergunta antes de passarmos aos ouvintes. Senhora Quilemba, e a pergunta que eu lhe quero fazer é o seguinte. Portanto, nós sabemos que devido à falta de médicos em muitas partes do país, são os enfermeiros que estão na linha da frente. Mas eu queria, e desculpa a minha ignorância, eu queria só lhe perguntar uma coisa. Os enfermeiros em Angola podem passar qualquer tipo de receita?
Sim. Está regulado na carreira, no decreto 187, carreira de enfermagem.
Aham.
Está regulado.
Mas
está regulado essa atividade.
Mas quem é que faz o diagnóstico? Eles são os enfermeiros?
Sim, há diagnóstico da enfermagem, sim, há diagnóstico da enfermagem. Naqueles casos em que são casos em que é necessário aprofundar-se o seu diagnóstico, esse paciente é encaminhado ao médico, mas o enfermeiro apresenta até que ponto, então, ele levou o paciente ao médico, quais são os critérios que já foram seguidos por parte da enfermagem, qual foi o diagnóstico provável que a enfermagem achou conveniente, havendo então, não havendo melhoria desse quadro desse paciente, assim então o caso discutido no âmbito médico poderia ser uma questão de que seja uma cirurgia, que requer um estudo mais avançado, do terceiro nível nesse caso. Então é assim que nós encaminhamos para essas áreas, para esses quadros, no sinal de aprofundarem mais aqueles que são estudos diagnósticos, né?
Muito bem. Muito bem, obrigado por esse esclarecimento, Afonso Quilemba. Olha, eu já tenho aqui um ouvinte em linha, que é o ouvinte Manuel Catavilli, que está em Benguela. Senhor Catavilli, está-me a ouvir?
Sim, senhor. Estou atento, estou a ouvir.
Muito bem, senhor Catavilli. Eu não sei se tem uma pergunta ou um comentário a fazer ao nosso convidado.
Ah, pronto, tenho um pequeno comentário.
Sim.
E depois também vou comentar o seguinte, nós ouvimos quando o primeiro Lourenço ia em Cuba, então em Cuba, ele deu a ordem para que os médicos cubanos, quando vêm aqui em Angola, não fazem teste. Na verdade, no fundo, são aqueles que também não fazem nada. E agora, o que temos é que o nosso sindicato dos enfermeiros ou dos médicos repudiaram. Aquela questão é que, afinal, nesse momento, afinal, ele tem ordem de como corrigir aquilo que o governo faz com os cubanos. Então, mas eu agradeço bastante que, olha só, se a ministra de Cuba disse que não devia fazer avaliações ou testes. Mas eu recordo, no Gurne, quando nós tivemos o nosso doutor, o Veloso, da UNITA, e havia dito que é preciso todos os médicos fazer uma...
Alô?
Teste para Angola. Ok.
Muito bem.
Agora, a minha questão é o seguinte, ao nosso convidado, aquilo que diz o presidente Lourenço de Cuba e a ministra para o nosso secretário do sindicato é bom ou então é mau?
Muito bem.
Ok, é a minha pergunta.
Muito bem, era o Sr. Manuel Catavilli, em Benguela. Afonso Quilemba, eu não entendi bem o que é que o ouvinte queria, mas de qualquer maneira isto levanta aquela questão que também a bastonária da Ordem dos Médicos levantou quando ela esteve no CUNEN, que foi a questão de haver médicos cubanos, não só, quer dizer, médicos cubanos e do Congo, que não são médicos. Agora, eu não sei se você entendeu bem qual era a pergunta do nosso ouvinte quanto a esta questão do que o João Lourenço teria feito algumas declarações. Afonso Quileva, não quer comentar?
Bom, claramente, relacionado a este assunto, é um assunto que careceu de um estudo diplomático, não é? Em que o país tem relações diplomáticas entre Cuba no âmbito da medicina e educação. E nesse âmbito, ao nosso nível, foi reforçar a sua cooperação entre Cuba, no sentido de enviar mais profissionais, nesse caso médicos, para formatar algumas dificuldades. E que, ao olhar do nosso país, é que foi discutido claramente em qualquer organização devia ser feito uma discussão a esse âmbito, em que os médicos, a nível da ordem médica, e assim como os sindicatos dos médicos, discutem a relação de que todos os médicos deviam passar por um teste, porque afinal de contas os médicos angolanos, quando vão para exercer a sua atividade, são testados para saber se tem eficácia, a eficiência e conhecimento tácito daquilo que ele vai fazer dentro do hospital. E os médicos que vêm de fora, claramente, não fazem um teste e automaticamente entram direto. Bom, isso está dentro do conjunto daquilo que são as cooperações que são feitas. As cooperações, não sabemos se dentro dessas cooperações que são afinadas, há uma cláusula de que esses médicos ouvirem que devem fazer o teste. Se não houver essa cláusula, claramente não temos como discuti-la. Mas se houver essa cláusula, sim, senhora, ele deve fazer esse teste para que possa ser avaliada aquele profissional se é mesmo reconhecida, é médico ou não é médico, e também se é enfermeiro ou não é enfermeiro. Quer dizer que isso depende de como é que a cooperação foi feita, quais são as cláusulas que contém dentro dessa cooperação que foi assinada nesse acordo fora cidade entre Angola e Cuba,
Muito bem.
Termos de médicos.
Muito bem, mas só para esclarecer uma coisa, Afonso Quileba, você tem conhecimento de haver médicos falsos? Médicos do Congo e de Cuba?
Não diria que nós tenhamos o conhecimento de que tenha médicos falsos, mas podemos dizer que pode haver médicos duvidosos. Quer dizer, o duvidoso é aquela pessoa que precisa de ser investigado. Sua documentação está em dia ou não, se ou merece, teve anuência a uma determinada universidade, se passou então no reconhecimento do ensino superior. Então isso, mas enquanto não houver, nós podemos dizer que temos médicos falsos, médicos duvidosos, né? O médico falso, quem deve declarar esse médico falso nessa altura é investigação criminal, apresentado pela ordem dos médicos. Não apresentando esses casos pela investigação criminal, ainda não há nenhuma declaração apresentada nesse âmbito. Então, temos a dizer apenas que temos médicos duvidosos na sua falsidade, na íntegra, ainda não temos, porque a investigação está a trabalhar no sentido de apurar os factos.
Muito bem. Álvaro, há aí perguntas?
Sim, temos muitas pessoas aqui no Facebook já estão a colocar as questões. Também queremos lembrar aos internautas, através do WhatsApp, podem enviar aí a sua mensagem. Não liguem para o WhatsApp, mas sim enviar as suas mensagens. Temos aqui algumas perguntas, por exemplo, do Pemba Nguyamina. Ele pergunta, por que em Angola a doença é hoje e a consulta ou tratamento é só daqui a 4, 5 ou 6 meses? Uma segunda pergunta, Afonso Quileba, é do António Xingulita. Diz, desde o alcance da paz em Angola, o que é que mudou no setor da saúde? Duas perguntas.
Ora, muito bem.
Claramente, para responder as duas questões, a primeira questão que foi colocada perguntava-se por que em Angola, para marcar uma consulta daqui a 4 meses, em função do que nós queríamos aqui responder, essa muito rápido, para ter em conta que o nosso país, como Angola, temos grandes problemas em termos de formação de quadros a níveis de especialidade, e a facto disso de que leva-nos o nível de profissionais ao número de profissionais que nós temos, médicos ou enfermeiros, formados por área de especialidade, ainda é risonho. E a cobertura total do nosso país, em termos de rede sanitária, também ainda há deficiência da sua cobertura total. Razão pela qual esses médicos, esses enfermeiros têm feito o exercício para atendimento do pessoal. Razão pela qual as pessoas são marcadas os exames. Agora, há sim um avanço já tecnológico que nós avançamos com o Ministério da Saúde na criação do Colégio de Especialidade Pós-Licenciatura em Enfermagem e no, na formação também de especialistas pós o fim do curso médio de enfermagem, quer dizer que ele é especialidade pós-média, já que entra em vigor a partir do próximo ano. Temos que, estamos em crer de que esse conceito, esse processo de um paciente esperar por 4 meses, 5, e muitas vezes os pacientes não chegam até esse período de tempo, acabam de morrer, mas sempre aguardando a consulta, vai diminuir consideravelmente. Para então combater essa dificuldade. Temos, sim, a dificuldade de termos quadros especializados, porque o nosso país só forma, no seu geral, um médico de interno geral, forma enfermeiro no seu geral, não forma enfermeiro de especialidade, médico de especialidade com muita deficiência. Uhum. E temos poucos médicos formados nessa, em termos de especialidade. Temos mais de médicos generalistas. Logo, entra então essa questão que há muita demora no atendimento dos pacientes e o paciente demora 5, 6 meses para ser atendido por um médico. E esse médico, ao chegar à consulta, ele atende um horizonte de doentes acima de 20, 30 durante o dia. Logo, nós estamos a olhar aquilo que é avaliação médica, medicamentosa, e o tempo que o paciente deve estar em contato com o médico. Logo, não apresenta-nos um dado mais claro, razão pela qual nós solicitamos o Ministério da Saúde para que se começasse já a formar, até esse nível, então, esse grupo de profissionais, no sentido de promover essa dificuldade da falta de médico especialista, falta de enfermeiro especialista.
Agora, outra pergunta que foi feita, o Álvaro disse-nos que era o ouvinte António Xingulita. Eu queria saber o que é que você acha que mudou desde a paz em Angola, se é que mudou algo no setor da saúde.
Houve mudanças, sim, senhora, no setor da saúde. Apesar de não ser aquelas mudanças que ainda nós precisamos, mas desde, em relação ao antigo governo e o atual governo, há uma mudança considerável no presente governo. Apesar de que ainda estamos longe de chegar àquilo que nós pretendemos, mas já há uma mudança, mudança na seguinte questão. Já o doente internado hoje no hospital, seja ele hospital nacional, seja ele hospital provincial, já os parentes não compram medicamentos fora da unidade sanitária. Os medicamentos são dados gratuitamente dentro do hospital. É uma mudança. Os exames também, já há a maior parte dos exames, no caso do TAC, que nós não tínhamos, havia com muita deficiência. Todos, a maior parte dos hospitais do âmbito nacional, bem como hospitais do âmbito provincial, estão equipados com esse material. Agora, podemos dizer sim, há debilidade na formação de quadros operacionais para esse tipo de aparelhos. Logo, há necessidade de que nós temos que formar esse especialista. Mas, em termos de mudança, há mudança. Apesar de que não é aquilo que nós desejamos, mas a esse nível de hospitais que eu me referi, já há uma mudança considerável, que os pacientes não compram medicamento fora, já há uma alimentação considerável para o doente, assim que o doente internado. Há já, no caso da maternidade, noutra hora, os pacientes, as parturientes não eram acompanhadas pelos parentes dentro da unidade sanitária ou dentro do internamento. Hoje já há o parturiente que seja internado e quer ter uma cesariana, tem direito a um acompanhante que é de família, que fica ao lado do paciente, mesmo dentro da sala do internamento. Ou seja, há uma mudança considerável em termos dessa evolução. Apesar de que a rede sanitária primária ainda temos grandes dificuldades, por falta de materiais gastáveis, ainda falta o preenchimento do quadro do pessoal. E também mudou uma situação que era difícil notar no outro hora, é a abertura dos concursos públicos de ingresso para a entrada de novos quadros. Só para ter em conta que, neste ano, o setor da saúde que realizou um concurso público que entrou um total de 600 profissionais de enfermagem e um total de 300 médicos. Ainda neste ano está previsto a abertura mais de um próximo concurso público para o próximo mês, onde temos 577 vagas para profissionais de enfermagem a todo nível, temos 400 vagas para médicos,
temos ainda aí 400 vagas também para diagnóstico terapêutico. Quer dizer que havia debilidades no passado, em que os concursos públicos eram feitos no horizonte de 3, 4, 5 anos, havia acumulação de muito desemprego e muita gente ficava fora, e os serviços da unidade sanitária então eram dadas como uma deficiência no atendimento da população. Mas esse processo agora está a tomar um ritmo em que a avaliação, a priorização do setor da saúde está a ser subsequente no sentido de se colmatar essas dificuldades. Então, porque há uma ligeira evolução em relação à anterior legislação.
Muito bem. Olha, eu já tenho aqui outro ouvinte, este é da Linda Norte, é o ouvinte Colanda, que está na Linda Norte. Senhor Colanda, está-me a ouvir?
Sim, exatamente, senhor Jorge Marita.
Muito bem, senhor Colanda, faça favor.
Sim, muito obrigado pela oportunidade de me ajudar.
Não, prazer.
Primeiro gostaríamos de começar pela informação que está a circular e a que vai acionar a dos médicos em Angola, a doutora Elisa Gaspar. Foi infeliz nos seus pronunciamentos, porque certas unidades sanitárias que se encontram no nosso país são asseguradas propriamente pelos enfermeiros.
Uhum.
Muitos postos e muitas unidades sanitárias não têm nem sequer um médico, nem sequer um licenciado. E esses, se hoje em dia são desvalorizados, porque são eles que estão a assegurar a saúde, é uma pena, ela foi infeliz, porque ela, antes de se pronunciar, tinha que ter uma visão clara de andar aldeia por aldeia ou município por município para viver a realidade. Porque o que ela simplesmente estava a apresentar é uma realidade de uma polícia que ela foi inventar ou que verificou. Não é dessa verdade. Agora, para contradizer um pouco o nosso sindicato, que é o secretário do sindicato da enfermagem, eu acho que não concordo que o sistema da saúde em termos de atendimento mudou, sobretudo na parte de medicamento. Mudou em termos de atendimento, sim, senhor, sim. Aí mudou. Mas em termos da medicação, acho que mudou na província, na capital, que é Luanda. Porque o único sistema que se mudou, que desde já é grátis, é simplesmente os medicamentos que se chama curoxidade na doença sanitária. Isso sim, na verdade, não podemos também tirar o ponto ou tirar o mérito dos fotos do que tem que ser feito, já que é um medicamento que veio de uma forma adenativa. Mas dizer que todos os hospitais têm melhoramento dos medicamentos, não, não. Isso é uma mentira. Isso é uma pura mentira. Em todos os hospitais, simplesmente a publicidade de que estão a meter os medicamentos, não, mas não há medicamento. Não há medicamento, porque se nos hospitais, nas unidades hospitalares, quisessem medicamento, não haveria necessidade de pegar as receitas para darmos o tempo de paciente. Não haveria essa necessidade. Mas sim, os TARVE e os terverostáticos, que são os medicamentos que são dados para as pessoas que sofrem de tuberculose e as pessoas que sofrem de HIV, isso é verdade. Isso também, claro, é verdade. E nos hospitais sanatórios, que onde se trata a tuberculose, sim, é verdade. Tem comida, tem todas as condições para os pacientes. Isso é verdade, isso concordo com isso. Mas dizer que certas unidades têm medicamentos, isso é uma pura mentira. Até mesmo que for lá na capital, onde o sindicato dos enfermeiros se encontra, para ver a realidade, há certas unidades hospitalares dão receita. Não tem medicamento que tem dado. E a verdade é que é rica, mesmo que doa. Isso aqui não pode. Temos que ser honestos daquilo que está a acontecer no nosso país. O sistema da saúde está mesmo precário, está péssimo. Isso é verdade. Eu vou ao encontro daquele nosso colega, daquele ouvinte que dizia no tempo do ex-ministro, que foi o Veloso.
Sim.
O sistema da saúde tinha mais medicamento aqui agora. Mas desde daquela época até hoje em dia, nunca vi um mais melhoramento dos medicamentos.
Muito bem.
Isso é essa parte que queria dizer sobre o papel.
Muito bem.
Muito obrigado.
Muito bem, era o senhor Colanda na Lunda Norte. Eu tenho a suspeita, Álvaro, que este ouvinte deve ser também enfermeiro, mas não sei. De qualquer maneira, Afonso Quileba, o que é que você tem a dizer sobre o que é que disse este ouvinte? Ele, obviamente, parece que sabe o que é que está a dizer, não é? Falou de medicamentos que eu não sei o que são.
Bom, sim, claramente ele tem a sua visão de olhar para aquilo que é o hospital, não é? Ou seja, a visão que ele fala, a condição que ele fala, é que a política foi adotada, que eu me referia, que hoje já há medicamentos a nível terciário, a nível primário. Que são os doentes internados dentro do hospital. Esses pacientes não compram medicamento. Mas os pacientes ambulatórios, esses pacientes são
medicados, são receitados medicamentos e eles compram por fora. Porque a capacidade do internamento, muitas das vezes, tem sido superior em relação à capacidade ambulatória. Logo, numa vertente de mitigar esse risco, a prioridade das prioridades em que foi vista, primeiro, atender o paciente que está ali internado, que é a necessidade imperiosa do hospital, para que ele possa sair do hospital sã e saudável, no sentido de servir à sociedade. Agora, os pacientes em regime ambulatório, esses sim são dados medicamentos, são dados de receita, para que ele possa comprar fora da unidade sanitária. Imagine só, que nós somos cerca de 2 milhões de habitantes, 22 milhões de habitantes a nível do país, ainda com uma taxa de natalidade com tendência de evolução, logo, quer dizer que as coisas devem ser resolvidas de uma forma paulatina. Não vamos resolver todas de uma vez.
Muito bem.
É impossível um país que teve um longo percurso de 40 anos, em 4 anos na nova governação, vamos conseguir resolver tudo.
Muito
Mas
bem.
Aquilo que é possível está sendo feito.
Ok. Ok. Vamos aqui, Álvaro, aí mais alguma coisa? Olha.
Temos várias perguntas.
Ok, então, faz favor, mas faz as perguntas que talvez depois tenhamos que fazer aqui a interrupção do topo da hora, mas avançamos com as perguntas.
Afonso Quileba, vou fazer talvez duas perguntas num grande bloco e podia responder eventualmente depois da hora ou antes. O Diabanza Sivuila diz, felicita-o por ter ultrapassado a divergência entre a sua classe e a classe dos médicos, e perguntou, mas quanto ao estado de nossa saúde, é impossível esconder a sua precariedade, isto é sabido, o que é que o sindicato tem feito para reverter esta situação? A quem recai a culpa? Aos enfermeiros ou aos médicos? E ele diz que a fé dele é morta, enterrada quanto a este aspecto, mas pergunta, por exemplo, se algum dia pessoas de outros países poderão ir a Angola receber tratamento médico. Em resumo, ele quer perguntar, é de quem... A situação de saúde é precária e o que tem feito o sindicato para reverter a situação e de quem é a culpa, dos enfermeiros ou dos sindicatos? Tenho depois um outro comentário também do Golungo Alto, que faz vários comentários ao sistema de saúde, que diz que é péssimo, e ele perguntou que tipo de serviço o sindicato tem prestado à sociedade angolana. Portanto, eu resumiria essas duas grandes perguntas num bloco que Afonso Quileba podia, talvez, João, responder antes de irmos ao intervalo.
Sim, mas Afonso Quileba, olha, vamos fazer assim, eu tenho muito pouco tempo antes do intervalo, mas eu vou-lhe dar a oportunidade de começar. Se eu tiver que interromper, eu vou interromper e depois continuamos, está bem?
Está bem, está bem.
Então faça a favor.
Relativamente a essas duas questões que foram colocadas, ela tem o mesmo resumo. O sindicato, como um órgão de defesa do interesse dos trabalhadores, não só também, bem como as próprias instituições de saúde a nível do país, ele propõe soluções para mitigar certas dificuldades que o setor da saúde vive. Nesse caso, nós fizemos uma proposta para a formação de especialidades a nível do país para todas as áreas de saúde. Farmacêuticos, enfermeiros, médicos, especialistas, para combater uma dificuldade no setor da saúde. É uma proposta que o sindicato propõe ao governo. E nessa proposta já temos uma luz verde que nos foi garantindo que a proposta é boa, está garantida, e vai ter que estudar as formas de quais são as formações primordiais para combater essa dificuldade na primeira necessidade. Quer dizer, estamos a olhar no cuidado primário.
Uhum.
A nível das províncias, centro de saúde, postos de saúde, próprios hospitais. Então, é uma proposta que foi posta ali, que está a ser analisada e que já temos uma luz verde.
Olha, Afonso Quileba, não perca o ponto onde estava. Eu agora vou ter que fazer aquela interrupção do topo da hora. E para recordar aos ouvintes que, portanto, a partir das 18 horas, vamos estar também em onda média em 1530, vamos continuar em onda curta nos 13.630 e 17.655, no Facebook, claro está, e no WhatsApp também, 1908-652-4584. Portanto, continue connosco, continue com o Angola Fala Só. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Hoje o nosso convidado, para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, o nosso convidado é Afonso Quileba, ele é secretário adjunto do Sindicato dos Enfermeiros de Angola e, portanto, temos estado a discutir a saúde aqui em Angola. Afonso Quileba ainda está em linha, não é verdade?
Sim.
Bem, você estava a falar do papel do sindicato. Você disse que o sindicato tinha feito recentemente uma proposta para a formação de especialidades. Já receberam luz verde. Faça favor, continue.
Exato. Essa proposta visa claramente olhar naquilo que são as debilidades que são encontradas no setor da saúde em termos de atendimento da população. E nós, o sindicato não só, tem um papel educador, que tenha orientado a população, na primeira instância, correr as unidades sanitárias. Como sabes que a maior parte somos o povo africano tem duas vertentes. Tem uma vertente que é cultural, tem uma vertente que é científica. E muitas das vezes os nossos pacientes são aqueles que nos chegam já na última da hora, nas unidades sanitárias, porque eles trazem-nos uma outra informação, alegando que ainda estiveram em outros sítios à procura de outra solução. Uhum. E até chegar aos sintomas que se torna-se um pouco mais difícil. Apesar de que o setor da saúde em Angola ainda carece de uma revolução, como se fosse aquela revolução industrial que foi feita antes do processo do taylorismo, quando as pessoas trabalhavam por peças e na dificuldade. Então, o que ele está ainda a fazer aqui? Mas, ainda assim, nós temos essas opiniões bem postas e temos ajudado também a população na educação para a saúde, no sentido de afluir em massa as unidades sanitárias, a não percorrerem a outros caminhos que não são muito claras para o setor da saúde ou para a vida das populações.
Muito bem. Afonso Quileba, eu queria só perguntar uma coisa. Você há um bocado falou dos governos. Eu tenho aqui o Norberto Satec em linha para a revista de imprensa, mas antes disso eu queria só perguntar uma coisa. Você acha que há uma diferente atitude entre este governo do presidente João Lourenço e o presidente anterior, ora, a administração do presidente anterior?
Sim, há muita diferença. Essa diferença está a ser notada, claramente, já eu me referia antes no setor da saúde, na abertura que dá ao setor da saúde de abrir os concursos públicos, na abertura que dá, na proposta que nós propusemos em termos de aceitação para o curso de especialidade no setor da saúde, na abertura que dá em termos de orçamento para os medicamentos gastáveis e insumos, já há uma abertura muito mais avançada. E em termos também do orçamento no setor da saúde, a tendência é crescer sempre esse orçamento em função das ocorrências, das doenças mais frequentes que ocorrem nas unidades sanitárias.
Muito
por exemplo, em termos daquilo que é comparado ao executivo anterior, governo anterior do atual, muito melhor este governo, onde a sociedade já tem uma liberdade de expressão para poder se expressar, e que no outro hora era coartada essa liberdade. Onde hoje já conseguimos assistir altos dirigentes do poder executivo a irem para o tribunal a prestar em contas daquilo que era erário público. Então, quero dizer que no passado era difícil e quase nunca nenhum desse momento aconteceu. Quero dizer que há uma visão claramente para o desenvolvimento do país e assim como também olhar para a vida da própria sociedade, apesar de que ainda está precária em função do desenvolvimento a ser levado a cabo na investigação para busca de fundos, enfim, apesar da crise.
Okay, obrigado.
Mas há uma apresentação clara.
Muito bem. Afonso Quileba, eu agora vou até ao Norberto Sateco, mas eu tenho aqui um ouvinte em linha e eu vou-lhe pedir para continuar, que é o ouvinte Paulo Cofa. Senhor Cofa, não desligue, isto não vai demorar muito tempo. O Norberto Sateco já nos disse que hoje a sua revista de imprensa não é muito grande. Norberto.
Começamos a revista com o jornal O País, que chamou para a sua grande manchete o julgamento do comissário Francisco Massota, conselheiro do Comandante-Geral da Polícia, no Tribunal Supremo Militar, que responde pelo esquema fraudulento de criar efetivos fantasmas. Todas as redes contra Massota e seus fantasmas. O Jornal de Angola chamou para a sua grande manchete o comboio de luxo turístico que chega hoje a Angola com meia centena de turistas, desde os quais sul-africanos, americanos, ingleses, suíços, holandeses, dentre outras nacionalidades. Abel Chivuco Vuco anuncia o seu novo partido político no próximo dia 2 de agosto, após a sua expulsão da coligação eleitoral Casa CE. Imposto de consumo agravado acaba por afetar o preço de várias bebidas alcoólicas, como é o caso da cerveja, saltou para a primeira página do jornal Expansão. BNA puxa as orelhas à banca comercial por incumprimento no acesso a divisas por parte dos seus clientes. Já o jornal Manchete destaca em caixa alta vice-presidente Bonito de Sousa em férias na Cidade Alta, por estar completamente esvaziado, lê-se no jornal. O Visão estampa na sua grande manchete as mexidas do governo de João Lourenço, onde refere que o general Laborinho volta a ser comandante. Polícias festejam a queda de um marimbondo, escreve na capa. RNA em greve à vista, teto desaba na segunda-feira. O novo jornal escreve sobre o caso dos 500 milhões de dólares. A reparação do crime pode salvar réus do Fundo Soberano. Casa Militar do Presidente da República não acata ordens do Tribunal Supremo há 9 meses. Do AM para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. E agora sim, vamos para Benguela, onde está o ouvinte Paulo Terra Costa. Senhor Costa, está-me a ouvir?
Estou aí, minha senhorinha. Boa tarde.
Boa tarde, faça favor.
Sim, estou a falar a partir da Catumbela, no município da Catumbela, província de Benguela.
Sim.
Então, a minha preocupação é no caso dos extremeiros da Angola. E nós, os extremeiros, estamos a sofrer. Eu também estou a falar com o profissional da saúde.
Sim.
Estão me ouvindo?
Estamos a ouvir, estamos a ouvir.
O governo deveria admitir para pôr mais os extremeiros no ramo da saúde. Porque já imaginaste um hospital onde um extremeiro fica sozinho a vingar em um turno. Isso é a nossa preocupação. Então, essas coisas que acontecem, eu falando com o salário do extremeiro hoje em dia, está se tratando tipo uma fanta de gasosa que utilizou um líquido e botou-se fora. O extremeiro ganha mal, o extremeiro vive mal. Então, não sei como é que o presidente, como é que a ministra está a ver isso. É uma ministra que um dia também acompanhou a classe dos extremeiros. Para mim, era só isso.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Angola. Fala só.
Muito obrigado. Era o ouvinte Paulo Costa. Portanto, Afonso Quileba. Afonso Quileba, isto vai diretamente para as suas funções. Este ouvinte, portanto, obviamente enfermeiro, queixa-se de que sobrecarregado de trabalho, um enfermeiro a falar encarregue de um turno e depois também os ordenados. Vocês têm falado sobre isto com o governo?
Bom, é o nosso prato do dia a dia que tem sido levado a cabo a verdade empregadora. Em termos de razão pela qual, já para começar na questão que ele refere, em termos do preenchimento do quadro do pessoal, que é consignada na carga horária, que é excessiva em relação ao número de profissionais entre paciente e doente, paciente enfermeiro e enfermeiro doente, é um quadro muito reduzido. Para olhar que, nesse âmbito, nós defendemos de que, para atingir-se o máximo numa unidade sanitária, numa equipe de serviço, tem de ter 5 profissionais. E dos 5 profissionais, deve ser avaliado o rácio cama. O rácio cama é aquele que nós chamamos de enfermeiro doente e doente enfermeiro.
Sim.
O que, que o rácio cama é? O rácio cama orienta de que um enfermeiro só pode atender 3 doentes durante o dia. No sentido de quê? De acompanhar melhor a medicação do doente em termos de hora. Hora certa, doente certo e medicamento certo. Isso, fazendo isso, então teremos muita gente salvo e pouca permanência do internamento no hospital. Porque o internamento muitas vezes tem sido longo, porque o tempo de tomada dos medicamentos tem sido superior em relação ao número do pessoal em serviço. Logo, esse quadro está deficiente.
Sim, sim.
O pessoal não há recuperação. Razão pela qual nós sempre solicitamos o governo que necessitamos de mais preenchimento de quadros, mais concursos públicos para entrar em novos profissionais, assim como também na vertente salarial. Recentemente foi feita uma transição da antiga carreira 254 para a nova carreira 187, onde está a ser verificada então uma mudança de salários. E que essa mudança de salário, apesar que ainda não é suficiente em relação ao volume de trabalho, não corresponde à realidade daquilo que nós vencemos, daquilo que nós fizemos, mas o sindicato a esse nível é uma matéria em discussão que está paulatinamente discutindo com o governo. Nessa altura, ainda nós não foi revista em termos do salário, não foi revista em termos dos índices. Temos ainda um caderno reivindicativo que foi estamos a aguardar o seu pronunciamento pela entidade empregadora, onde vamos discutir claramente os índices salariais para o aumento do salário. Então, tudo isso é uma matéria que nós temos, que o meu colega acabou agora de pronunciar sobre o assunto, é uma matéria em curso. Logo, nós não estamos só a discutir no outro ramo, mas nesse, no âmbito também do salário e no âmbito do crescimento do quadro do setor da saúde a nível da área de enfermagem.
Obrigado. Álvaro, redes sociais.
Temos aqui, está bem animado, o lugar está bem animado, temos alguns comentários e algumas perguntas. O João Valério, a partir da França, diz que em Angola só haverá saúde quando os governantes angolanos passarem a fazer consultas e tratamento no seu país. Os médicos deles são os da diáspora, questionam os médicos que mandam em Angola, só servem para o povo e não para ele. Os dirigentes, Nelson Mandela, era assistido na sua terra. O João Matos, da Holanda, diz que o nosso convidado está a romantizar demais nas suas afirmações. Está a falar bonito quando estamos carecas de saber que a saúde em Angola anda muito doente. Como anda o hospital sanatório nos dias de hoje, depois da recente visita de João Lourenço? É uma pergunta que ele deixa. E também tenho mais uma pergunta aqui. Um ponto de ordem que coloca aqui o Bombacha Alexandre. Ele diz, eu acompanhei os pronunciamentos da senhora da Ordem dos Médicos, ela soube separar o jogo do trio, porque angolano gosta de discursos bonitos, todo mundo quer ser doutor, até que ponto o enfermeiro quer fazer cirurgias, por isto Angola é um país com mais doutores, e pede um posicionamento ao Afonso Quileba. Portanto, temos vários pontos aí, mais comentários do que perguntas,
não
é?
Afonso Quileba, não sei se quer comentar, faça favor.
Bom, eu quero comentar, começando pelo primeiro ouvinte, quando falava que eu estava a defender, nesse caso, na ótica de só defender o governo angolano.
Está a romantizar.
Defendo o governo angolano em relação ao atendimento da assistência à saúde em Angola. Eu sempre defendi que o setor da saúde em Angola ainda é caricato, não representa qualquer insignificância, mas eu disse que está a haver uma mudança. Com relação ao hospital sanatório, quando ele se refere, o hospital sanatório foi feito uma visita pela assistência do Presidente da República, mas hoje, quem vai ao sanatório hoje já encontra uma outra coisa. E está a ser feito um novo hospital monstro, um hospital dentro do quintal do hospital sanatório, no sentido de destruir aquele, de neutralizar aquele outro hospital. Logo, em termos daquilo que é a visão do hospital, já não é a mesma. Não é a mesma hospital. Reconheces que nós sempre defendemos essa problemática de que é importante que o nosso governo, o nosso dirigente, sejam assistidos aqui dentro do país. Assistindo-se aqui dentro do país, vai perceber melhor que unidade sanitária tem, que corpo de profissionais eu tenho, a competência que eles têm e a sua competitividade no setor. Ali eu nunca me escondi dessa vertente, porque muitos dos nossos dirigentes, até com uma simples dor de cabeça, viajam para fora, que deveria estar no sistema que foi implantado dentro do país, para mostrar a sua vantagem e olhar para aquilo que é necessidade do próprio setor. Não é?
Eu queria aproveitar aqui para meter lá a minha mão aqui. Eu lembro-me que numa conferência de imprensa do Presidente João Lourenço lhe foi feita precisamente essa pergunta. E ele respondeu de forma, vá lá, depois não houve outra pergunta, ele diz que ele, sempre que vai ao médico, fala em Luanda, vai ao Hospital Girassol. Que se chama, que é um hospital particular, claro está. E eu queria que agora você pudesse talvez falar um pouco sobre isso. Como é que você vê o papel dos hospitais privados em Angola, como o Hospital Girassol? Obviamente o Presidente diz que vai ao Hospital Girassol ver médicos, mas obviamente a esmagadora maioria da população angolana não pode ir a esse hospital. Portanto, como é que você vê essa diferença?
É uma grande diferença. Em primeiro instante, só para olhar que o setor privado, ele prima para lucrar dinheiro, não é? Sim. Está ali para lucrar. Mas em termos do atendimento do pessoal, ele atende o pessoal aquele que tem dinheiro. Quer dizer, o que nós precisamos é que não podem os nossos dirigentes ir a um hospital privado que ele encontra um ar-condicionado num quarto, no banco de urgência, tem um ar-condicionado para ser atendido, tem uma boa cadeira para poder assentar, tem um televisor para poder assistir, tem todas as condições criadas ali, porque ele vai gastar dinheiro. Mas no hospital público não tem essas condições. Logo, há uma diferença entre o privado e o sistema estatal. Então, o que nós defendemos é que não pode ir no privado, mas vai no Estado, onde não há ar-condicionado, onde não há melhor cadeira para sentar, onde não há um televisor para poder assistir. Ficando internado numa dessas camas, vai perceber qual é a necessidade de poder apetrechar essas unidades com materiais, aquilo que é necessário, que se precisa para o bem do cidadão. Imagine, se alguma coisa me faz mal a mim, então também poderá fazer mal ao outro. Eu não posso dar alguma coisa que faz mal ao outro e a mim me der uma coisa que me faz bem. Logo, não estou a considerar essa pessoa. Nós, categoricamente, nós sempre defendemos essa posição, que seria bom que os nossos dirigentes fossem assistidos nas unidades sanitárias estatais implantadas dentro do nosso país. O cidadão de Girassol tem todo o material e tem todo tipo de quadros, especialistas provenientes de vários países, não é? Vários médicos e outros enfermeiros, especialistas provenientes de vários países. Então, não é o mesmo quadro orgânico que se que se tem no hospital estatal. Não é o mesmo. Okay. Logo, eu sempre defendi que seria bom que fossem nos hospitais, no Maria Pia, fosse no centro de saúde, fosse, por exemplo, em Benguela, no hospital provincial, no Kwanza Sul, aí ver como é que o hospital do Kwanza Sul está totalmente destruído, não apresenta condições, que eu já estive lá mês passado, para ir no hospital do Kwanza Norte, onde eu já fui, com muito barulho, os doentes estão à vontade, portas destruídas, é ali onde deviam ir, para ir ver a condição daqueles hospitais.
Muito bem.
Fui para lá e constatei essa realidade.
Okay.
Então, é ali onde o nosso dirigente deve se tratar, para ir poder melhorar as condições.
Ok. Obrigado. Olha, eu agora vou para o ouvinte Abrantes Antunes, está no Bié. Senhor Antunes, está a me ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Faça favor, senhor Antunes.
Sim. Em primeiro lugar, quero saudar a todos ali, o João Sandarita, a Ana Salete, os nossos convidados do Sindicato da Saúde. Então, muito boa tarde a todos.
Boa tarde, obrigado.
Sim, eu quero ir diretamente. Como é que fica, sobretudo, o concurso realizado aqui em Angola, desta vez para um ingresso à saúde? O concurso foi realizado por via de internet. Será que ali o presidente do sindicato do enfermeiros, será aqui em Angola, já temos essas condições para fazermos um concurso de ingresso dos técnicos de saúde por via internet? Isso dá certo na nossa condição que nos encontramos aqui em Angola? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como fica a saúde entrando em greve no momento em que nós nos encontramos com tantas calamidades? Como fica a saúde entrando em greve? Terceiro ponto, eu vejo que o hospital central nosso aqui do Bié, há muitos doutores. E esses doutores têm mais clínicas, E esses doutores atendem bem nas suas clínicas e atendem mal no hospital. Será esses doutores não ganham bem ou isso, façam isso por quê? Então, só era isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o Sr. Abrantes Nunes. Ele estava-nos a falar do Bié. E Afonso Quileba, boas perguntas este ouvinte. Eu não sei se isto é verdade, se o concurso foi feito pela internet, mas ele interroga se isso é verdade, se há condições para isto. Fala também de uma greve, ou se é correto enfermeiros ou a classe médica entrar em greve, e pergunta também sobre os médicos, que muitos trabalham nos dois locais, não é? Nos hospitais privados e nos hospitais do Estado, e se isso é correto. E porquê é que o tratamento é diferente?
Bom, começando logo para a primeira questão, quando se referia do concurso público.
Sim.
O concurso público, sim, foi anunciado por via internet, claramente. Anunciado por quê? Por via internet, por quê? Por uma questão muito simples. Isso é para evitar que haja fraude. Mas em termos da sua eficácia, foi mais eficiente até este concurso. Por que foi mais eficiente, que eu digo? Digo foi mais eficiente porque não há presença de uma corrupção, só para perceber isso. Ao passo que os concursos públicos que nós andamos a, que o país teve a realizar, fora desse sistema eletrônico, havia muitos compadrinhos. Quer dizer que há indivíduos que tinham boas notas, há indivíduos que tinham um conhecimento tácito sobre a matéria, mas por falta de alguém que possa ajudar lá em frente, a nota dele era trocada. Mas já no curso que foi realizado aqui no país, esse de saúde, pelo menos, então eu tive a oportunidade de estar mesmo à distância, acompanhar o concurso, não foi possível essa vertente. Foi um concurso fiável em que todas as pessoas que tiveram média 10, sem exceção de ninguém, já assinaram seus contratos de provimento para o ingresso. Os contratos terminaram no dia 17 do corrente mês, terminaram de assinar. Nessa altura está sendo produzido os documentos de provimentos para as linhas de colocação. Logo, vê-se que, em termos daquilo que é eficácia e eficiência, foi melhor em relação aos anos anteriores, em que havia muitos compadrias, que as pessoas que tinham aproveitamento ficavam, os que não tinham aproveitamento passavam. Logo, ali, eu concordo com essa questão, que isso evitaria o quê? Evita o índice de desemprego, porque o que se apontava é que havia muita gente que aprovava, mas não entravam. Entravam pessoas que não sabiam de nada, e essas pessoas que tinham conhecimento em termos de seu aproveitamento e aplicação ficavam, e no concurso a seguir participavam novamente. Quer dizer, um indivíduo participava cerca de 5, 6 concursos, nunca aprovava. E mais tarde ficava oferecido. Mas já nesse concurso foi eficiente. Apesar que
muito bem.
Ainda estamos um pouco distantes desse conceito, mas é bom que nós nos adaptemos com a realidade para evitar
quanto à questão, e quanto à questão de este ouvinte, obviamente é contra a possibilidade dos profissionais de saúde entrarem em greve e também esta questão dos médicos em clínicas privadas e do Estado.
Bom, eu começaria por clínicas do Estado, por clínicas. Eu sempre defendi a situação. Enquanto o governo não pagar bem os médicos, os profissionais de enfermagem e os médicos e outros profissionais, vai ser difícil resgatar esse conceito. Ou seja, do meu ponto de vista, o país devia ter uma lei que seja produtiva para todos, de todo o quadro que entra no setor estatal, que seja no governo, não pode trabalhar no setor privado. Isso seria um passo para impedir com que muitas das vezes doentes do Estado são abandonados, nos hospitais estatais são abandonados, e o indivíduo vai dar mais carga no atendimento privado porque tem mais rendimento. Logo, ali baixa o modo de atendimento no Estado. E no privado, o modo de atendimento é maior porque ele é pago um salário superior em relação àquilo que recebe no Estado. Tem que haver uma aplicabilidade de uma lei igual a esta que possa impedir que o indivíduo tenha dois patrões.
Sim.
No mesmo país.
Exatamente.
Mesmo sendo privado e o estatal.
Mas você acha que de momento isso é impossível, não é? Devido aos salários baixos.
Exato.
Ok. Agora quanto à questão da greve do setor de saúde.
A greve é uma condição estatuída por lei, que está na Lei 23/92, que é a lei da greve. A lei só surge na tentativa da entidade empregadora não conseguir resolver os assuntos dos trabalhadores por via de diálogo. A greve é a última instância de recurso do trabalhador, não é a primeira instância. A primeira instância é o diálogo. Sempre dialogando, e a lei nos prevê modalidades de como dialogar. A greve surge quando a entidade empregadora não consegue resolver as situações que os profissionais apresentam por via do diálogo, que ali surge a greve. Não que a greve seja uma coisa abonatória, a greve traz consigo várias consequências, mas como não tem outra forma de reivindicar, a lei dá possibilidade, então, para que os trabalhadores entrem em greve. Mesmo a falta de medicamentos, muitas das vezes, os trabalhadores têm que reivindicar para que a empregadora coloque os medicamentos aí.
Muito bem.
Se não, nos reivindicar, e a lei diz que quem cala consente.
Okay. Afonso Quileba, olha, desculpe interromper, eu tenho aqui mais um ouvinte. Eu quero lhe dar tempo, que é o ouvinte Beto Camati, que está na Uila. Senhor Camati, está-me a ouvir?
Estou a ouvir. Boa noite, muito boa tarde.
Boa tarde, senhor Camati. Faça favor.
Ah, sim, eu, de princípio, quero saudar o nosso convidado, que é tema muito importante, que existiu, fala sobre a saúde e o sindicato. E tenho uma questão a colocar, somente ao nosso convidado. É a questão da saúde. A saúde de Angola está muito difícil. O cidadão vai para o hospital, não é atendido. Às vezes, se você fala com uma humanização, não se nota. Então, são receitas que eles passam. Se o cidadão, primeiro a pobreza, não tem para onde tirar dinheiro, mas a receita lá é exigida para a pessoa conseguir medicamento que o hospital não tem. Então, qual é o ponto de vista do nome do sindicato dos enfermeiros? Se a situação vai continuar assim, ou haverá uma reviravolta para que o cidadão não sinta tanto abandonado em termos de saúde? Mais ou menos a questão que eu tenho a colocar. Primeiro, no acompanhamento em saúde do programa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Beto Camati. Afonso Quileba, isto é uma pergunta difícil, porque, claro, está um pouco fora do seu âmbito, não é? Ele está a falar da situação económica da maioria dos angolanos e que, portanto, você já disse que aqueles que não... os ambulatórios vão lá, recebem receitas e muitos deles não têm dinheiro, não é? Nós sabemos disso. Não sei se você quer comentar, eu sei que isto é um pouco fora do seu âmbito, não é?
Claramente, isso é fora do meu âmbito, no sentido de que é importante que para essas pessoas terem poder de compra, em primeira instância, tem que ter um emprego. E quem deve proporcionar o emprego é o governo. O governo deve solicitar, deve publicar concursos públicos para o ingresso. O governo deve criar escola de formação de especialidade. Mesmo sem o próprio governo criar condições para o emprego, o indivíduo profissional, um mecânico, um marceneiro, ele consegue fazer a sua empresa e ter um rendimento para o seu poder de compra, e assim colmatar sem dificuldade. Ali sim. Enquanto isso não acontecer, vamos vendo sempre com esse problema.
Muito
que
bem.
Nós julgamos também, okay, que não poderia ser assim, mas é a realidade que estamos a viver no nosso país.
Ok, obrigado, Afonso Quileba. Obrigado. Olha, estamos quase a chegar ao fim, mas talvez o Álvaro tenha ali algum comentário das redes sociais.
Quase a chegar ao fim mesmo. Há gente aqui, como o Paulo Lopes Beto, dizer que há que afastar o presidente João Lourenço porque o governo não faz nada, a oposição em Angola é uma sucursal do MPLA. E também o Mulumessa Mutumuana diz como é possível o enfermeiro passar 38 meses sem salário em Cafunfo, os enfermeiros estão em regime de contrato, continuam a clamar pela solução. E também há um que me perguntava, passou-me agora o nome, caso fosse Ministro da Saúde, o que é que faria, 2 ou 3 medidas para melhorar a situação em Angola?
Ora bem, Afonso Quileba, vamos promovê-lo a Ministro da Saúde e você vai ter 1 minuto para dizer quais seriam as suas prioridades.
Bom, primeiro, formar o próprio quadro para dar a melhor demanda à população.
Sim.
E depois dessa formação, então, orientar ou organizar melhor o próprio Sistema Nacional de Saúde.
Uhum.
Que praticamente há uma dificuldade em termos de formação do pessoal.
Muito
bem. Se tivermos o quadro formado, teremos uma instituição bem organizada e bem orientada.
Okay.
Logo passa, tudo isso passa pela formação do próprio homem. O homem deve ser colocado na hora certa, no lugar certo e no momento certo.
Muito bem.
Logo, ali
okay,
conseguiremos resolver esse problema.
Pronto. Olha, muito obrigado, Afonso Quileba. Estamos a chegar ao fim. Nós poderíamos continuar aqui por muito mais tempo. Temos muitos ouvintes. Eu quero já dizer aos ouvintes que não participaram desta vez, podem participar para a próxima, mas não se esqueça, têm que sempre mandar o seu número de telefone. Aos que vieram pelas redes sociais também, muito obrigado. Afonso Quileba, eu desejo-lhe boa sorte. Eu sei que você tem uma profissão muito ingrata neste momento em Angola, difícil. Nós desejamos o melhor e esperamos que num breve período de tempo você possa voltar aqui à Voz da América para nos contar como é que vai a sua profissão e a saúde em Angola. Um abraço de todos nós, muito obrigado da Voz da América. Eu, João Santa Rita, o Álvaro Andrade, a Dani Steschi, despedimos-nos de todos. Até à próxima e não se esqueças, é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.